Há uma campanha em curso, uma campanha internacional em curso para a devolução ou restituição de artefactos africanos retirados, comprados, adquiridos durante a época colonial e que se encontram em várias coleções privadas, em museus. Raul, de facto isto é um debate contencioso, mas olhando para trás, como é que chegamos aqui?
É um debate que tem praticamente 100 anos e que começa com a escola dos Annales em França, do Marc Bloch e do Lefebvre. E o que Bloch e Lefebvre, a partir de 29, sugerem é que a história saia do positivismo, saia da história dos vencedores, da história das grandes batalhas, dos reis, das personalidades, etc. E vai depois desaguar, no maio de 68, com o Jacques Le Goff e o Pierre Nova, naquilo que marcou a historiografia de esquerda desde então, que é a procura da história dos povos sem história. Não é por acaso que este debate é reiniciado novamente por Emmanuel Macron, precisamente num discurso no Burkina Faso, que é, se nós hoje formos a ver o que é a história do Burkina Faso antes da colonização da França, não existe essa história. Ou essa história não está escrita, até porque também se era uma história, a tradição oral era fundamental ou marcante nas sociedades africanas. E, portanto, o Emmanuel Macron reativa este debate a partir de novembro de 2017 e é a partir daí que começam depois a haver os relatórios e a haver as perspectivas dos vários historiadores, das várias tendências, e desde logo nos debatemos com questões como a lei da França ou a lei de países europeus que não permite a alienação desse adquirido histórico. Vêm depois questões como colecionadores privados que adquiriram legalmente, pagaram, compraram essas obras e, portanto, agora seriam expoliados das mesmas. Há também o argumento de que, mas vamos devolver o que a quem quando esses impérios, essas sociedades, essas comunidades já não existem. Esboroaram-se pela história, pelos dias afora, pela diacronia da história, pela colonização, etc. O que eu creio que vai acontecer a partir de agora é estes artefactos históricos, este material, este acervo, passar a ser uma moeda de troca na política externa dos países europeus e na diplomacia dos países europeus. Portanto, há aqui mais uma carta que se pode jogar, no sentido em que, em determinados acordos, os países africanos podem impor essa devolução de determinados artefactos que sintam que são cruciais para reescrever a sua história, para o resgate da sua memória, etc. Creio que, mais uma vez, isto vai ter aqui uma conotação política e vai ser uma moeda de troca política.
Rui, concordas? É, de facto, pode ser uma moeda de troca política, diplomática, porque para além dos fatores culturais, os fatores antropológicos, sim, há, de facto, fatores políticos aqui envolvidos entre as ex-potências coloniais e os ex-colónias.
Eu concordo totalmente e até iria mais longe, não é? Emmanuel Macron, quando ele faz a declaração do HWU em 2017, em que aborda exatamente esta temática e a possível devolução, restituição, entrega e os termos, depende das posições que cada um toma relativamente a esta matéria, e isto acaba por ser, digamos, uma decisão política de Emmanuel Macron, que na mesma ocasião ele também tentou pôr fim à dita França à África. É, tal como o Raul diz, um instrumento diplomático, mais da parte da França, mas também a ser muito utilizado da parte de alguns países africanos, Mas também não podemos esquecer esse aspecto, dado o movimento que tudo isto está a gerar, principalmente em África, da exploração populista e nacionalista em África. Ou seja, Emmanuel Macron, o presidente francês, entretanto outros países como a Holanda, a Inglaterra também, e mesmo Portugal, já estão a abordar a própria questão, mas Emmanuel Macron aqui abriu uma caixa de Pandora cujos efeitos e as consequências a gente ainda não pode perspectivar. Isto porquê? Porque todo este património se diz africano, nem é africano, nem é europeu. É património da humanidade. Cabe agora a determinados países, independentemente se forem africanos, europeus, americanos ou asiáticos, de ter as melhores condições para o preservar e para o conservar. Isto é que devia ser o ponto fulcral e pôr de parte os populismos e os nacionalismos e a instrumentalização política destas questões. Mas vai ser, sem dúvida, um instrumento diplomático que tem em si uma grande dose de hipocrisia. Porquê é que eu digo que tem uma grande dose de hipocrisia? Porque se sobrevoarmos os 54 países que constituem o continente africano, vamos tentar identificar os museus realmente capacitados para acolherem este tipo de obras centenárias, algumas milenares, cuja tradição muitas vezes eram em madeira, em terracota, portanto, com uma conservação extremamente delicada. Mas tem que se falar destas condições para acolher este património da humanidade, sublinho eu novamente. E quando eu falo da hipocrisia, um dos países envolvidos nesta questão e a exigir o retorno das suas obras tradicionais, obras de arte, obras reais até, um dos países, tal como está o Benin, está o Senegal muito empenhado nesta ação. Mas o Senegal, ele mesmo, tem um instituto, o INFAN, que é o Instituto Fundamental da Arte Negra em Dakar, em que reagrupa desde o período colonial francês, tanto como o INFAN de antes chamava-se Instituto Francês da Arte Negra, manteve exatamente a mesma, e reagrupa milhares de objetos da antiga África Ocidental Francesa, que o Senegal recusa a devolver aos países de origem. Porquê é que o Senegal recusa devolver esta arte, este património aos países de origem e exige, por outro lado, à França que devolva o seu património que está nos museus franceses? Portanto, aqui há muito de hipocrisia, há muito de política e há muito, obviamente, de instrumentalização diplomática.
Recentemente, um ativista congolês e quatro outros que o acompanhavam estiveram em tribunal porque tentaram retirar do museu francês um posto funerário africano. Ele disse que era parte de uma campanha de protesto contra, entre parentes, o roubo durante a era colonial. Será que isto, apesar de ser moeda de troca, apesar de alguma hipocrisia relativamente à forma de se tratar, de olhar para este tema, isto poderá voltar a acontecer mais e mais e, de alguma forma, ser uma forma de pressão sobre museus, sobre governos, para resolverem este assunto delicado?
Exato. Nós que tratamos sempre da questão do terrorismo e da segurança, falamos muito em lobos solitários. Olha, está aqui uma nova forma de os próprios Estados africanos fomentarem a formação ou a criação de condições para que surjam estes lobos solitários que não têm nada a perder e que depois tomam este tipo de atitudes, vão ao tribunal, são condenados, mas também a grande importância ou a grande preocupação destas pessoas é aparecerem na primeira linha do relatório de segurança que os presidentes e os primeiros-ministros de todos os países recebem logo quando estão a tomar o pequeno almoço e assim saem do anonimato e quando saírem da prisão num país europeu, poderão ser elevados a heróis nacionais nos países de sua origem. E, portanto, este é mais uma moda que pode pegar, sem dúvida, que é um argumento também interessante neste debate, que é o seguinte: os próprios museus e os curadores dos museus também têm o argumento de, bom, se formos devolver as obras de arte que nós temos aqui, o nosso museu fica vazio. E, portanto, este é mais um argumento europeu para não se devolver em massa, ou para não se chegar a um acordo para que haja uma devolução total do acervo, o que reencaminha novamente o debate para a moeda de troca política e diplomática.
Eu iria mais longe sobre esse episódio que a Ana referiu. Isso aconteceu no Museu de Quebranly. O Museu de Quebranly, em França, é um museu que está apenas vocacionado para a arte africana, pacífico, digamos, o tipo de arte não europeia, muito específica, que erradamente até alguns chamavam artes primárias. Foi uma iniciativa até do antigo presidente francês, Jacques Chirac. Quando essas 5 pessoas, não foi um só, foram 5 pessoas, fizeram isso, essa ação foi uma ação para mediatizar essa causa, esse militantismo do retorno das obras de arte africanas à África, e foi mais para mediatizar. Eles fizeram um direto através do Facebook e teve um certo impacto, não deixou de ser uma violação do museu, não deixou de ser, digamos, uma violação até do espaço de preservação dos objetos. Mas é um movimento que está verdadeiramente em evolução. No entanto, os governos estão, de certa forma, muito cautelosos sobre as consequências, porque a gente não pode só falar da África na devolução dos objetos de arte e dos objetos de culto, e não só, que estão nos museus europeus, mas isto pode ter consequências larguíssimas, largas, e criar uma saga sem fim. Por exemplo, se há países africanos que exigem à França, que exigem a outro país qualquer, a devolução de objetos supostamente do próprio país, porque é que eu digo isso supostamente? Porque a configuração geográfica e as fronteiras destes países mudaram, entretanto, desde há 500 anos, desde há 200 anos. Há também a mobilidade das etnias e a partilha das etnias entre dois Estados. É muito complexo definir a origem exata. Em outros casos é fácil, porque a etnia ou o culto é específico ao próprio país. Portanto, temos aqui já um leque da complexidade da devolução, mas vamos imaginar que se vai criar um precedente, quase com esta devolução simplista, diria eu, deste património. Portugal, então, teria toda a legitimidade de exigir à França o património que foi pilhado em Portugal durante as invasões napoleónicas e que está hoje em coleções privadas e que está hoje no Museu do Louvre. Ou seja, estamos a abrir um precedente que todos os países podem exigir a todos os outros pelos quais foram invadidos exatamente a mesma situação. Isto tem que ser regulamentado, tem que ser estabelecido critérios, uma metodologia, grupos de trabalho, a identificação das peças, encontrar a traçabilidade desses objetos, a real origem, e depois todos os aspectos jurídicos, tal como o Raul referiu. Uma coisa é um museu respeitar uma ordem governamental e devolver determinados objetos a um país que terá ter condições para receber esse património da humanidade, volto eu a referir, e outra coisa é expropriar alguém, um colecionador, por exemplo, que ele próprio adquiriu esses objetos. Muitos dos objetos que chegaram hoje aos museus foram oferecidos por certos locais, por exemplo, a missões religiosas. Não entram no quadro do que é habitualmente só referido, que são espólios de guerra e de ocupação, ou seja, fruto de pilhagens durante a ocupação, durante o período da colonização. Não, houve objetos que foram entregues, oferecidos e por vezes até trocados, numa situação completamente pacífica e muitas vezes para celebração de acordos e tratados. Tudo isso precisa de ser identificado, tudo isso precisa de ser identificado para que seja exatamente a devolução pretendida ou não. Daí toda a problemática que gira em torno, digamos, desta matéria, e voltamos ao relatório que até foi o presidente francês que pediu a Bénédicte Savoie e ao professor senegalês Felwyn Sarr, que resultou no que se chama o relatório, não é? Restituir o património africano, uma nova ética relacional. Tem que ser mais preciso e específico nas modalidades da restituição, nas exigências da conservação no local de destino, repito, por ser património da humanidade, e que objetos, não é? Não se vai agora de devolver todos os objetos que a Europa e os países europeus receberam da África, independentemente das circunstâncias em que os receberam, por vezes de extrema violência, o caso das pilhagens e dos espólios de guerra, e outros foram ofertas para selar acordos e foram mesmo até adquiridos por alguns colecionadores.
Eu até estou a ver um cenário de, numa hipotética devolução massiva de acervos completos a determinados países, essa devolução ser ela própria motivo de altercação social no país receptor. Porque estes objetos, isto entra aqui também num mercado, numa máfia, num mercado muito fechado, muito clânico, de certa forma.
Na recepção dos objetos em África, porque há muitos que receiam.
Exatamente, haver uma disputa, era a disputa, a palavra que faltava.
Do objeto e a garantia de não vender a colecionadores russos ou chineses.
Exatamente.
Desses objetos.
Exatamente.
Rui Neumann e Raul Braga, Pires, como sempre, muito obrigada.